Bom dia, professora Raquel. Muito obrigado pela sua participação.
Bom dia, todos os colegas da CBN. Eu estou aqui mais uma vez hoje, né, divulgando a nossa proposição de chapa para a reitoria da UFAC. Vocês são muito parceiros ao longo da nossa trajetória na universidade. Eu agradeço e dou bom dia também aos ouvintes que estão nos acompanhando.
E professora Raquel, para começar, a sua candidatura afirma que nasce de um processo coletivo de discussão dentro da universidade. O que motivou de fato essa decisão de disputar aí a reitoria e qual diagnóstico a senhora faz hoje da UFAC?
Bom, essa é uma trajetória que nos orgulha muito. O nosso processo de construção e proposição da chapa Radical é a Mudança ocorre de forma muito diferente das outras demais chapas, né? A gente considera que as outras chapas são chapas gestadas no gabinete da reitoria e da administração superior, enquanto nós descendemos, herdamos lutas históricas que são pautadas, né, por movimentos sociais em torno da educação pública, movimentos que, no caso da UFAC, tiveram início na década de 70 e foram muito marcadas pelo protagonismo do movimento estudantil, centros acadêmicos, diretório central dos estudantes e do movimento sindical também, por meio da ADUFAC, por meio do Sintest, de modo que nós reunimos esse conjunto de lutas na forma de uma proposição histórica mesmo das bandeiras desses movimentos para que a gente, no contexto eleitoral, pudesse então apresentar à comunidade acadêmica, à sociedade acreana, um outro modo de gestar a Universidade Federal do Acre, que precisa voltar à sua raiz, a pensar a sua forma de organização colegiada e participativa, com voz e vez para as três categorias que compõem a comunidade acadêmica. Portanto, o que nos motivou efetivamente foi exatamente pensar que há 14 anos o mesmo grupo gesta a Universidade Federal do Acre e nesse processo se distanciou dessas bandeiras de luta, né? E nós, ao tempo que fazemos a crítica constantemente a esse projeto de gestão, nós agora, em âmbito eleitoral, decidimos propor uma chapa que possa fazer frente e levar adiante as pautas, inclusive de reivindicações que as três categorias têm formulado ao longo dos anos e não têm sido ouvidas. Então, essa é a motivação principal. A nossa trajetória é muito anterior, portanto, ao processo eleitoral, mas esse processo eleitoral serve como um meio para a gente debater a universidade que a gente quer e a universidade que a gente não quer. E a que a gente não quer é essa, cujo modelo está presente na instituição há 14 anos.
Professora Raquel, bom dia. Renato, do G1. Uma das propostas da sua chapa é ampliar a participação da comunidade acadêmica nessas decisões institucionais, né? Na prática, como que isso iria funcionar? Que mecanismos a senhora pretende criar ou fortalecer?
Então, na verdade, a gente, nesse caso, não precisaria criar nada, meu amigo. A Universidade Federal do Acre tem explícito nos seus regimentos, né, no seu regimento e no seu estatuto, que a nossa organização de gestão é colegiada. Portanto, ela assume um caráter que tem a ver com o princípio constitucional da autonomia universitária, na sua autonomia didático-científica e de gestão. Portanto, não se pode achar que a universidade é uma empresa em que você tem um gerente ou um proprietário que decide sozinho para onde vai os recursos, por exemplo, da administração superior, né? A gente precisa retornar, e por isso que é o termo radical é importante, né? Radical é agarrar as coisas pela raiz. Então, a gente está propondo uma retomada de uma organização que está prevista no nosso regimento interno. Então, veja, colegiado de curso, assembleia de centro, conselho de ensino, pesquisa e extensão, conselho universitário, precisam ser valorizados do ponto de vista da sua gestão colegiada. O orçamento da Universidade Federal do Acre, ele não está sendo aprovado, homologado, debatido nesses fóruns. Portanto, o que a gente está reivindicando é que se cumpra o regimento e que a gente possa ter a participação de estudantes, a participação, né, de docentes e a participação de técnicos de forma paritária, porque essa é uma proposta da nossa chapa, reformular os regimentos e o Estatuto da Universidade Federal do Acre para garantir que todas as três categorias participem e com o mesmo peso na voz e na votação.
E continuando com as perguntas, professora Raquel, o seu plano de gestão fala em descentralizar o orçamento da universidade. E a senhora já até citou isso no debate. Como que essa descentralização funcionaria e que mudanças concretas ela pode trazer para cursos, departamentos e campi?
Muito bem, essa pergunta é excelente. Está no centro do que é a nossa, uma das nossas principais propostas, né? Veja, o recurso da universidade, ele chega do MEC e ele tem, ao longo dos anos, também sido constituído por emendas parlamentares. É uma realidade da Universidade Pública Brasileira atualmente, porque nós temos, né, ao longo dos anos, passado por esse processo de desfinanciamento. Então, hoje a universidade não recebe o recurso suficiente para se garantir e se manter, né, num ano, com todas as suas atividades. Portanto, recurso de emenda parlamentar tem sido uma alternativa para as universidades manterem as suas atividades. O fato é que, mesmo o recurso que venha de emenda ou o recurso que venha de recurso diretamente do MEC, estão sendo gestados, alocados, distribuídos no gabinete. A gente tem sofrido muito com o fato de que, por exemplo, recursos de extensão universitária têm se concentrado na pró-reitoria de extensão. Veja, ao invés de você distribuir esse recurso de forma igual para todos os centros, que são os lugares em que se agregam os cursos da universidade, para que esses cursos, por meio de suas assembleias, decidam para onde melhor destinar tais recursos, você concentra na pró-reitoria de extensão, que é o que está acontecendo hoje, e aí essa forma de gestar a universidade acaba privilegiando alguns projetos de extensão em detrimento de outros. E você retira da possibilidade dos centros gestar o recurso, definir suas prioridades e definir também como melhor aplicar esse próprio recurso. Portanto, a nossa proposta é que nada fique nos gabinetes e nas pró-reitorias. O recurso vá para quem faz, na ponta, ensino, pesquisa e extensão, que são os centros acadêmicos.
Candidata, falando um pouco sobre desafios orçamentários, né? As universidades federais têm enfrentado desafios, né, nos últimos anos, e caso a senhora seja eleita reitora, quais seriam suas prioridades para manter o ensino, pesquisa e extensão funcionando diante aí dessas limitações?
Bom, quando a gente tem... Imagina uma família, né? Você tem uma família com 5 pessoas e não tem um orçamento familiar que, de repente, dê conta de garantir, né, com dignidade todas as necessidades básicas dessa família. É praticamente isso que hoje ocorre com as universidades. Nós gastamos um valor X e não recebemos esse valor para que as atividades sejam feitas de forma adequada. E isso provoca o que nós chamamos de precarização das nossas condições de trabalho, né, e automaticamente uma desvalorização em relação aos profissionais que atuam, né, na universidade, os servidores, no caso, professores e técnico-administrativos. Como que a gente pode resolver isso? É como na sua casa. Quando você não tem dinheiro suficiente para dar conta das suas atividades, o que que você faz? Você estabelece prioridades. Você estabelece prioridades entendendo que tem coisas que são essenciais e tem coisas que não são tão essenciais e que a gente poderia deixar para outro momento, né? Nesse caso, para decidir o que que é essencial, eu não posso, como candidata a reitora, decidi a partir das vozes da minha cabeça. Eu preciso conversar com a comunidade. A comunidade precisa participar. As pessoas precisam entender que a reitoria é um órgão ou uma unidade para executar uma política. Para executar uma política e não para definir a política. A definição, a construção precisa ser das três categorias. Se a gente não tem recurso para que a gente dê conta de todas as atividades, a gente vai estabelecer prioridades. E as prioridades não podem ser definidas pelo candidato a reitor ou a reitora e nem pelo pró-reitor ou pró-reitora. Precisa partir da própria comunidade. Além disso, nós temos, nesse caso, já debatido muito que, certamente, prioridade com o nosso recurso não será gastos injustificados e astronômicos com passagens e diárias para viagens que pouco têm a ver com ensino, pesquisa e extensão.
Esclarecido, professora Raquel, obrigada pela sua participação e uma ótima segunda-feira.
Eu que agradeço, um abraço a todos.